vamos direto a Brasília, Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República em Brasília, capital federal, onde está a repórter Edilene Lopes. Ela vai fazer uma entrevista ao vivo, exclusiva, com o presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que você, ouvinte da Tiaia, pode acompanhar também pelas redes sociais da emissora. E esta entrevista está sendo transmitida para toda a rede Itatiaia, todo o estado de Minas Gerais. Edilene Lopes, bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Nós falamos ao vivo aqui do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, para uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, presidente, muito obrigada pela entrevista, viu?
Bom dia, Edilene, satisfação falar com a nossa Minas Gerais. Eu espero que possa contribuir realmente com essa entrevista, porque o Brasil tem problemas e temos obrigação de apontar soluções.
A satisfação é toda nossa, a gente agradece muito a disponibilidade do senhor em falar com a Rádio Itatiaia. A primeira pergunta é uma pergunta básica. O senhor parece bem recuperado, parece estar bem. Tudo ok? Firme e forte?
Tudo ok. Isso é consequência ainda, né, que vou ter que conviver a vida toda da facada lá em, do tal do Adélio, né, em Juiz de Fora. E as aderências acontecem e eu abuso da alimentação, comi um churrasco realmente pra valer e daí deu uma certa bloqueada no intestino, né? E daí fui pra São Paulo pra ser submetido à cirurgia, mas graças a Deus, talvez em função da viagem, né? E não foi preciso. Então estamos prontos. Perdi alguns dias de expediente em Brasília, mas trabalhei por quando estava em São Paulo também.
Presidente, uma informação importante das últimas horas é que o senhor decidiu vetar o fundo eleitoral, que foi aumentado em 3 vezes. O senhor acha que isso complica a relação do senhor com os parlamentares? O senhor está ciente que fez o certo para o Brasil?
Ainda não vetei, porque o projeto não chegou à minha mesa, deve chegar hoje, né? Nós temos 15 dias úteis para decidir sobre isso. Agora, um projeto é muito grande. A LDO, vou falar, dá 1 quilo de papel. É enorme. E lá no bolo tinha ali essa majoração para 5,7 bilhões do fundo eleitoral. E dois problemas. Primeiro, o parlamento vai decidir, depois do meu veto, se derruba o veto ou não. Tá? A bola vai estar com o parlamento. E teve um caso também que me chocou particularmente. Porque eu precisava da aprovação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E os parlamentares que votaram favorável foram rotulados como se estivessem votando essa majoração do fundão, coisa que não é verdade. Por exemplo, o PT, que votou contra a LDO para tentar prejudicar o meu governo. Passaram a ser os heróis que teriam votado contra a LDO. Muito pelo contrário, o PT é um dos partidos mais ávidos para o fundo eleitoral. Então, esse equívoco, né, por parte da mídia, a gente vai desfazendo aos poucos. Exatamente o contrário. Quem massacrado pelas mídias sociais por parte da imprensa brasileira é exatamente quem deveria ser elogiado, porque ajudou na aprovação da LDO.
O senhor vetando essa parte da LDO, que é o fundo eleitoral, o senhor espera que essa questão sendo rediscutida, o valor seja diminuído mais para frente, quando o orçamento for discutido?
Olha só. O fundão foi criado em 2017. Em 2017 eu era deputado federal, deixa bem claro. Tá? Alguns já estão me acusando de eu ter criado o fundão. E diz na lei que a cada eleições o valor tem que ser corrigido, levando-se em conta a inflação. E eu tenho que cumprir a lei. O ano retrasado, eu sancionei algo parecido, né, mas que levou-se em conta a inflação do período. E eu não tinha como vetar, alguns queriam que eu vetasse mesmo assim. Se eu vetar, eu estou em curso no artigo 85 da Constituição, que fala dos crimes de responsabilidade. Eu tenho que cumprir lei. Olha só, um deputado, um senador, pode votar sim ou não o que ele bem entender. Se eu vetar ou sancionar de acordo com a minha vontade, eu posso estar em curso em crimes. Então, eu tenho que seguir a lei. Nesse caso, como houve uma extrapolação, extrapolou o valor, né? Foi muito acima do que ocorreu, né, por ocasião da eleição em 2018, que esse valor é para o ano que vem. Extrapolou, então eu tenho a liberdade de vetar e vamos vetar agora. Eu não quero problema com o parlamento. Quantas mensagens manda o parlamento e eles deixam caducar? Por exemplo, a medida provisória que tratava da regulação fundiária. Tá? O Rodrigo Maia deixou caducar. Paciência, faz parte da regra do jogo. Agora, não é o que eles aprovam lá, são obrigados a entubar para o lado de cá. Não tenho problema com o parlamento, espero que não tenha problema lá com deputados e senadores. E eles agora, após o nosso veto, eles decidem lá se mantém ou não.
A relação com o parlamento e com o judiciário, hoje o senhor considera uma relação boa? Aquela reunião que seria realizada quando o senhor foi para o hospital, tem data remarcada agora? Como é que está essa questão?
Quem propôs aquela data foi o ministro Fux, né? Eu estou à disposição. A partir de agora, em havendo oportunidade, a participar. Essas reuniões, já tivemos reuniões no passado parecidas com essa, para a gente acertar os ponteiros, trocar umas ideias. O que é muito importante, cada poder tem que saber que tem limite. Eu tenho limite, por que o judiciário não pode ter limite? Tem que ter limite também, tá? E a mesma coisa tocante ao legislativo. Então é importante a gente manter a harmonia entre nós, o que não é fácil, tá?
Falta um pouco mais de um ano para o término desse mandato do senhor. Quais são as pautas prioritárias que o senhor quer que até o final desse mandato o senhor as aprove, inicie os projetos?
Olha, eu tive a liberdade de escolher os meus ministros. Coisa rara não, nunca houve na história do Brasil. Então os ministros foram escolhidos com critério de competência, tá? E cada um faz a sua parte. Eu interfiro sim em cada ministério quando vejo que algo não está indo bem, até por desconhecimento do próprio ministro. Você pega um ministério do desenvolvimento regional, do Rogério Marinho. Ele tem mais de 20 mil obras. Como é que ele pode saber tudo o que está acontecendo? Não tem. Se bem que grande parte são convênios com prefeituras, né? Então, vira mexe, eu converso com o Marinho, aponto uma obra que não está indo bem, que tem suspeita de algum problema. E assim eu faço com todos os ministérios. Se vê a Tereza Cristina, é uma deputada federal lá de Mato Grosso do Sul, faz um excepcional trabalho. Eu acredito que depois de Alice Paulinelli, o melhor ministro da Agricultura que tivemos no Brasil. Está indo bem. Segurou a parte da economia por ocasião da pandemia. Se não fosse o agronegócio, o nosso PIB teria decrescido mais ainda. E fomos o quarto ou quinto país que menos perdeu. Então, esses trabalhos, né, num conjunto, é que a gente quer que vá avante. Eu quero que o Rogério Marinho conclua a transposição do São Francisco e leve água para todo o Nordeste. Você pega Minas Gerais, até anotei aqui porque eu não conheço Minas direito, né? Conheço Minas como conheço outro estado qualquer, né? Temos lá, o TCU deve decidir essa semana a liberação da duplicação da BR-381, que liga ali BH com Valadares, tá? Então, seria muito bom, isso vai atender grande parte a malha rodoviária de vocês, bem como a 367, sal da divisa Almenara. Não vou falar em metrô porque não tem nada de concreto na minha frente. Se tivesse 2 bilhões de reais, falaríamos em metrô de BH agora. Agora, existe uma possibilidade pequena de o ano que vem darmos o primeiro passo para o metrô de BH.
A BR-381, acha que a duplicação de trechos importantes sai no governo do senhor, presidente?
Você conversei com o Tarcísio agora há pouco, né? Botou a par dessas duas rodovias, né? A duplicação sai. Depende do TCU liberar hoje, eu acho que o TCU vai liberar.
8 horas e 37 minutos, Edilene Lopes faz uma entrevista ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, direto do Palácio da Alvorada. O presidente estava falando sobre metrô e BR-381, dizendo que, no caso do Tribunal de Contas da União, deve haver uma liberação para a concessão da BR-381, duplicação até a divisa com a Bahia. E falou que, em relação ao metrô de Belo Horizonte, não há nada concreto na mesa dele para ampliação do nosso trem metropolitano. Uma parte importante dessa entrevista no início foi que o presidente Jair Bolsonaro confirmou, mais uma vez, que vai vetar o aumento do fundo eleitoral de 2 para 5,7 bilhões de reais. De volta à conexão com a repórter Edilene Lopes. Horas 38 minutos, Edilene Lopes, direto do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, conversando ao vivo, de forma exclusiva, com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse também que está à disposição para remarcar uma entrevista, uma reunião com os chefes de poderes, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma reunião que seria semana passada para discutir a harmonia entre os poderes, mas foi remarcada, cancelada por causa da internação do presidente Bolsonaro. 8h38, vamos para um rápido intervalo e na volta a Edilene Lopes, direto de Brasília.
Renault agora é Carvel.
Neste
Neste mês, a Cartel Renault tem oportunidades incríveis para você. Quids em 2022 com parcelas de apenas R$ 599, mais 3 revisões grátis. Stepway 1.6 2022 a partir de R$ 75.990, mais tabela Fipe pelo seu usado na troca. Consulte condições e aproveite para conhecer o novo Capture com motor turbo. Cartel Renault, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O verdadeiro mercado da economia. Aqui você enche o carrinho gastando bem pouquinho. Confira. Álcool líquido nobre 1 litro 5,99. Chocolate tablete Hershey's 92 87 gramas 3,29. Feijão carioca paciência 1 quilo tipo 1 5,48. Cerveja Budweiser 410 ml 3,28. Ofertas válidas até segunda 26 de julho. Economia não tem hora, mas tem lugar. Economarte.
8 horas e 40 minutos, voltamos a Brasília, restabelecido contato com a repórter Edilene Lopes, que está entrevistando o presidente Jair Bolsonaro ao vivo, entrevista exclusiva. Edilene, o presidente falava sobre obras na BR-381, peça a ele por gentileza para concluir esse raciocínio.
Vamos lá, o presidente da República está aqui, Jair Bolsonaro, mais uma vez, presidente, obrigada por essa entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia. Nós voltamos agora com a nossa programação, o senhor falava sobre a duplicação da BR-381, então no governo do senhor sai, né?
Sai, conversei com o Tarcísio agora há pouco, dependemos de uma decisão do Tribunal de Contas da União que está previsto para ser dada amanhã. Então, essa sai é uma obra de duplicação, né, de BH a governador Valadares e vai ajudar em muito aí, ó, a logística de Minas Gerais. Bem como a 367, salto da divisa ao Menandra também, o asfaltamento. Sai. Agora, isso tudo sai, apesar dos parcos, dos poucos recursos que nós temos para trabalhar, porque somos cada vez mais limitados pelo teto constitucional.
Para 381, o senhor deve ir lá em Minas Gerais para a ordem de se investir um trecho importante? Como é que vai ser? Quais são as agendas do senhor prevista para lá?
Eu fecho agora.
Está convidado, presidente.
Vamos lá, então. Vamos lá, sim.
Agora, presidente, eu falo uma coisa importante, que é a previsão de um PIB um pouco maior do que o previsto anteriormente, inicialmente. Agora, a desigualdade no Brasil ainda é grande, com a pandemia o desemprego aumentou, tem muita gente passando fome, o preço do gás está alto. É, como é que o senhor acha que resolve essa equação? Quais são as providências do governo?
Vamos lá. A política do fique em casa, a economia a gente vê depois, chegou a conta para pagar. Eu fui massacrado aqui no Brasil e fora do Brasil também, como o único chefe de Estado que não defendeu o lockdown. Que falou que não deveríamos fechar comércio. Que não deveríamos tirar empregos e nem o ganha-pão de quem vive da informalidade. Hoje eu sei bem que eu estava certo. Né? Agora, se não fosse projetos do governo para amenizar tudo isso aí, como por exemplo o Pronamp atendendo aí as pequenas e microempresas, né? Atendendo aqueles que perderam o ganha-pão, que viu da informalidade, com o auxílio emergencial, o Brasil estaria um caos. Isso não aconteceu. Nós, inclusive, fomos o quarto ou quinto país que menos sofreu com a pandemia na questão econômica. Tá? Bem, agora, em função disso, da política do Fica em Casa, vem a inflação. Ué, por que não vem a inflação? Vem. Tá? Houve, por incrível que pareça, dado o auxílio emergencial, em parte, né? Houve um consumo maior de alimentação por parte da população. Por parte do mundo também houve um consumo maior, onde compraram mais dentro do Brasil. Então, começou a faltar, diminuir a oferta de mantimentos no Brasil, o preço subiu. Em função da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, e do fechamento de comércio. Repito para você, eu não fechei um botequim sequer. Eu não tirei emprego de ninguém. Eu agi de acordo com o meu entendimento. Agora, por que eu não poderia interferir nisso? Porque o Supremo Tribunal Federal disse que quem decidia essa política eram os governadores e prefeitos. Questão do gás. Você sabe quanto custa o bujão de gás hoje lá na origem?
O senhor sabe melhor que eu.
Sim. É, ninguém sabe, né? Quase ninguém sabe. R$ 44. Você sabe quanto é o imposto federal no gás de cozinha? Zero. Bem, está chegando a 100, a 110, e é isso mesmo? Não sou eu que tô aí metendo a mão no bolso do pobre, não sou eu, tá? É o ICMS, tem que saber em cada estado o valor do ICMS, e bem como é que está aí a conta, quando se cobra do transporte e também o lucro na ponta da linha do revendedor. Aí que está o absurdo. É, no meu entender. É a mesma coisa gasolina. Vou fazer outra pergunta. Você sabe quanto custa, em média, o litro de gasolina nas refinarias?
O senhor sabe melhor. Sim. Que eu.
Abaixo de 1,90. abaixo de 90, menos de R$2. Como é que chega a 6 na ponta da linha? Tá? Tem o Imposto Federal, sim, em torno de 70 centavos, e depois tem um outro que pesa muito, que é o ICMS. A média, que cada estado cobra um percentual diferente, está em R$2. Tá? Realmente um tanto. É, se cobra mais de ICMS, os governadores, em média, do que o preço da gasolina na refinaria. E para você botar a gasolina na refinaria, você tem que ir em alto mar, às vezes você vai 2, 3, 4, 5 quilômetros de profundidade para buscar o petróleo, leva para cima o navio, transporta, não, tá? Para a costa, depois tem um duto que leva para a refinaria, ali tem um trabalho enorme de decantagem, e depois vai para esse diesel ou gasolina, vai para ser distribuído. Então não justifica você, nisso tudo, cobrar R$1,90, menos de R$2, e na bomba ser R$100. O que eles estão fazendo para resolver esse assunto? Porque tudo cai em cima de mim, né? Temos um projeto para regulamentar uma emenda constitucional de 2001, 20 anos, onde diz ali que o valor desse ICMS tem que ser um só, fixo em valor nominal para todo o Brasil. Então, o ICMS que cobra no Rio, Minas, São Paulo, Ceará, tem que ser o mesmo. Bem, o parlamento está reagindo em votar o projeto. Fomos para a negociação. Em vez de ser o valor único de ICMS para cada combustível, cada estado que fixe nominalmente o seu ICMS. Se a gente conseguir aprovar isso aí, nós vamos mostrar à população onde é que está o abuso. Você poderia chegar no posto e ver lá, ó, preço na Petrobras, R$1,90. Imposto Federal, 70 centavos. Imposto Estadual, aí depende do governador Zema, né? Tanto. Frete e margem de lucro de posto. A questão do frete, nós temos que quebrar esse monopólio. Tem um monopólio para frete. Você não pode, por exemplo, pegar um caminhão, tanque, transportando 30 ml de combustível para dar 100 quilômetros, e o absurdo que se cobra em cima disso. Nós temos que abrir para mais bandeiras, para mais empresas transportar o combustível. Agora, o pessoal fala, por que que não faz? Pega a caneta BIC e resolve. Não, depende do parlamento, depende da agência, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, e você vai resolvendo devagar essas coisas. Não tem como imprimir a velocidade que a população quer. Então, está aí uma rápida radiografia. Por que que o preço do gás de cozinha é tão caro? Por que combustível é tão caro no Brasil?
Agora, aproveitando que o senhor falou em ICMS, em relação às reformas tributárias administrativas, o senhor acha que elas saem até o final desse ano, saem até o fim do governo do senhor? Está agarrado?
Não, vai, eu acho que sai. Houve um exagero por parte da economia na reforma tributária. Já está sendo acertado com o relator. Realmente, a receita, né, no meu entender, como é muito conservadora, foram com muita sede ao pote, e eu falei, mesmo sendo projeto meu, se passar no Congresso e chegar para mim aumentando a carga tributária, eu veto. Eu não tenho problema nem vetar algo que nasceu de mim. Problema nenhum. Agora, que nós não podemos fazer é aumentar a carga tributária no Brasil. Paulo Guedes sabe do assunto, obviamente, né? Ele é o nosso posto em Ipiranga, também trabalha para que, no final das contas, né, não se aumente a carga tributária no Brasil.
Já que nós estamos falando dos projetos prioritários, o Renda Cidadã, o senhor tem expectativa de que seja aprovado até o fim do ano? A relação com a Câmara e com o Senado está boa para que haja uma aprovação no valor que o senhor considera ideal?
Hoje em dia, vamos lá, tivemos auxílio emergencial, começou com R$600, 5 de 600, né? Alguns reclamam, né? É muito pouco. Poxa, para a União é muito. O endividamento mensal foi em torno de R$50 bilhões. Nós gastamos ano passado, o total, com tudo, né, R$700 bilhões. Na verdade, não gastamos, nos endividamos. Você paga em torno de 7%, 8% por ano desse valor. Então, você já tem uma conta extra para pagar esse ano de mais ou menos aí, 50 bilhões de reais. Tá? O custo é bastante grande. E o auxílio emergencial está em 250, uma chiadeira geral, né? Presidente, vá sobreviver com isso. Agora, a conta é alta, a gente não tem como se endividar mais. Bem, o que que nós estamos acertando aqui? O Bolsa Família, ninguém reclamava antes, né? Você sabe qual é a média do Bolsa Família? R$192. Hoje, o auxílio emergencial está em 250. O que que nós pretendemos fazer? Fixar no mínimo em R$300 o novo Bolsa Família a partir de novembro. Então vai ser um aumento de mais de 50%. É pouco? Sei que é pouco, mas é o que a nação pode dar. nós estamos prevendo em torno de 22 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família a partir de dezembro. É um número assustador. Você vê, a Argentina, mais da metade da população está recebendo benefício social. Um país que quebrou, basicamente. Não tem cabimento um país sobreviver com tanta gente recebendo benefício do governo, porque alguém tem que produzir para você pagar isso daí. Bem, então a gente espera pacificar a questão do Bolsa Família com esse valor de R$300 a partir de novembro.
Então aumenta o valor do Bolsa Família e não vai ter renda cidadã, não vai ter projeto novo?
Alguns falam em mudar de nome, né? Ah, para tirar... Eu não estou preocupado em mudar de nome, eu quero atender a população. Eu não estou preocupado em fazer política, né? Agora, tem uma proposta do governo, né, de Paulo Guedes, da gente... nessa fase agora, inicial, né, lançar um novo tipo de carteira de trabalho, que ele fala carteira verde e amarela, que é para exatamente, né, não onerar tanto o empregador os encargos trabalhistas. Essa que é a ideia dele, para nós buscarmos impulsionar mais economia no Brasil ainda.
Então, presidente, só para ficar claro, porque esse assunto interessa para muita gente, a princípio não tem um projeto novo da criação de um novo benefício que vai ser enviado para a Câmara, é aumento do valor do Bolsa Família.
Olha, está pelo João Roma, que é o ministro da Cidadania, e está trabalhando uma maneira de enxugar o Bolsa Família. O Bolsa Família tem várias coisas que interferem no valor. Ele quer que menos coisas interfiram e tenha no final da linha um valor maior. Essa aqui é a ideia dele. Vai passar de média 192 para média 300. Outra... Bem-vindo no meu entender e parabéns ao trabalho do nosso baiano João Roma.
Outra pauta que está no Congresso também é a questão do voto impresso. O senhor desistiu do voto impresso ou não desistiu? Vai lutar até o fim? Manifestações no dia 1º de agosto, tem manifestações no dia 7 de setembro. Como é que vai ser isso? Qual que é a posição do senhor?
Vamos lá, vamos deixar bem claro essa questão do voto impresso. É uma maneira que você tem de garantir a transparência das eleições. Tá? Essa urna eletrônica, apenas 3 países usam no mundo, Bangladesh, não sei o quê, e nós aqui. Ninguém usa mais. Agora, por que que o ministro Barroso e as lideranças do parlamento agora que são contra o voto impresso? Fica difícil a gente entender o que está acontecendo. Tá? Nós queremos transparência, porque eleições suspeitas ou fraudadas não são eleições. Se no teu prédio, eleição para síndico, se percebe que houve fraude, o que você faz? Faz uma nova eleição. A gente não quer fazer uma nova eleição. Eu espero a semana que vem apresentar as provas de fraude aqui nessa sala onde você está. Tá? Para a gente falar que realmente essas eleições, né, que temos realizado no Brasil não são seguras. Nós vamos apresentar uma fraude de 2014, segundo turno de 2014, onde, segundo as pessoas que trabalharam em cima disso, o Aécio Neves ganhou as eleições. E isso vai ser comprovado, qualquer pessoa vai notar essa realidade. Agora, o ministro Barroso diz que o TSE não tem como você entrar nos computadores do TSE. Então, ministro Barroso, cadê a tela? Olha lá, ministro Barroso. Tem Minas Gerais. Preso por quê? Porque ele entrou no TSE. Ó, se são seguros, o sistema de informatização do TSE é seguro, por que que ele está preso? Então está na cara que não podemos partir do princípio. Quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, vai contar os votos no final da linha. Isso é claro. Nós queremos eleições limpas. Eu passo a faixa para quem ganha eleições de forma transparente e ponto final. Agora, o parlamento está tentando. O Barroso, o ministro, foi no parlamento, conversou com lideranças partidárias e, a partir dessa liderança, vários líderes trocaram os integrantes da comissão que analisa o voto impresso. E, ao trocar, eles agora vão votar contra o voto impresso. Ou seja, a gente pode morrer o voto impresso na comissão. É isso que está acontecendo no momento. Agora, é lamentável o que o ministro Barroso está fazendo para manter o sistema de votação atual para o ano que vem.
Se não passar o voto impresso e o resultado da eleição não agradar o senhor vai pedir novas eleições? Como é que vai ser? Tem gente que fala, não, vai ser nos Estados Unidos, o pessoal vai invadir o Congresso, vai invadir o Palácio do Planalto.
Nós estamos fazendo tudo para evitar problemas. Não tem cabimento. Olha, o Datafolha diz que o Lula tem 49 e tem o 25. Tá? Depois de ir no segundo turno, ele ganha de 60% de mim. Agora, eu voando pelo Brasil todo, sem problema. Ele não consegue comprar uma pinga no botequim que vai ser vaiado.
O senhor acha que as pesquisas estão furadas?
Estão.
O senhor acha?
Acho, tenho certeza. Ah, o Datafolha mesmo, em 2018, dizia que eu não iria para o segundo turno e, se fosse, perderia para qualquer um. E aconteceu exatamente o contrário. Agora, eu só consegui ser eleito porque eu tive muito voto. Tá? Se fosse uma votação normal, né? Bigode a bigode, como a gente diz na gíria nossa, a gente teria perdido as eleições. Eu vou comprovar semana que vem que a Aécio Neves ganhou as eleições de 2014.
Como?
Ah, com o hack meu aqui, com gente que entende de informática, hack do bem, né? Com o pessoal que entende de informática e mostrando. Quer ver uma coisa? Você tem uma moeda aí, eu tenho uma moeda aqui. Se eu jogar essa moeda 231 vezes para cima, vou imaginar 231 vezes. Ela dá cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. É possível acontecer isso? Por 231 vezes? Acho que não, né? Qualquer um que entende um pouquinho de probabilidade, estatística, sabe que não vai acontecer. E eu vou demonstrar aqui que a fotografia, minuto a minuto, dos votos chegando no TSE, no segundo turno de 2014, dava Aécio Dilma, Aécio Dilma, Aécio Dilma, Aécio Dilma, Aécio Dilma, até o final. E sempre com a Dilma, um montante um pouco maior do que a Aécio em todas as vezes. Isso é impossível de acontecer. Isso é impossível de acontecer.
O senhor vai apresentar uma live, vai apresentar um relatório, fazer uma live? Como é que vai ser?
Não vai ser aqui, não. Vai ser lá na presidência. Eu vou convidar a imprensa e com as minhas mídias sociais vai transmitir. Eu acredito que uma hora dá para demonstrar tudo isso aí. E a gente desmonta essa tese do ministro Barroso do TSE que as urnas eletrônicas não são fraudáveis.
E o que o senhor vai fazer oficialmente com essas informações depois?
Com isso tudo... Eu encaminho ao TSE, lá tem um corregedor que vai tomar a providência. Agora, o que vale mais do que todos nós aqui é a opinião pública, que, no meu entender, não vai aceitar as eleições sem uma forma de ser auditada e se temos também a contagem pública. Não basta você ter o voto impresso, que a contagem tem que ser pública também. Meia dúzia de técnicos contra os votos do Brasil. Quem ganha a eleição? É quem vota ou quem conta os votos? Esse é um ditado popular. Tá? Isso que nós queremos demonstrar aqui e dizer que nós sim jogamos dentro das quatro linhas da Constituição e nós defendemos as eleições limpas. Nós queremos que em quem você votar o ano que vem, esse voto seja contado para aquela pessoa de verdade.
Presidente, o senhor falou sobre as pesquisas. No final das contas, o senhor acha que em 2022 vai ser muito polarizado o cenário? De repente, o senhor de um lado, o ex-presidente Lula do outro? Ou vai aparecer uma terceira via? Porque tem muita gente trabalhando por isso, né? No Centrão. O que o senhor acha que vai ser?
Olha, eu não estou dizendo que sou candidato. Deixa bem claro, estou fazendo campanha, não sou candidato. Tá?
Mas o senhor não vai tentar a reeleição, não? O senhor vai tentar a reeleição?
Tem uma passagem bíblica que diz, né? Seja quente ou seja frio, não seja morno. Uma terceira via... O povo não engole isso aí. O vaselina, a xilocaína ou vaselina? O vaselina não vai dar certo, não vai agregar, não vai atrair a simpatia da população. Não existe terceira via. Está polarizado o Brasil. Hoje em dia está eu e o ex-presidiário, né, que desviou bilhões dos cofres públicos, que vai disputar as eleições ano que vem.
Agora, aproveitando que o senhor falou da relação com os outros poderes também, como é que está a relação com Minas Gerais? E existe alguma possibilidade de o senhor formar alguma chapa, como, por exemplo, o governador Romeu Zema, para o candidato ao Senado, que seria o Marcelo Álvaro Antônio? Tem essa conversa?
Eu sou um admirador do trabalho do Zema, tá? Eu já recebi algumas vezes. Eu acho uma pessoa extremamente competente, sincera, tá? Que, no meu entender, está fazendo o possível por Minas Gerais. Quanto ao Marcelo Álvaro Antônio, é um ex-ministro nosso, é um colega de partido, que é um bom nome também para compor algum quadro político em Minas Gerais, no meu entender. No mais, eu não quero interferir na política de Minas, não, tá certo? Você sabe, todo mundo sabe que só ganha eleição quem ganha em Lula, quem ganha em Minas Gerais, né? E a gente pretende aí, cada vez mais, ganhar simpatia do povo mineiro com obras e com o trabalho do governo.
O senhor já sabe para qual partido o senhor vai?
Não, por enquanto não. É difícil, realmente. Não é fácil você ter um partido que você possa confiar nele, né? Porque a gente está valendo muito. Você pode ver. As estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais. Né? Comigo passou a dar lucro de dezenas de bilhões de reais. Essa diferença são 110 bilhões. Para onde ia esse dinheiro? Você pega para Itaipu Binacional. Investi um pouco mais de 100 milhões por ano. Comigo passou a investir 2 bilhões e meio. Para onde ia essa diferença? Aí tem público nacional. O que eles estão fazendo lá? Investimentos. Duas pontes com o Paraguai. Uma, mais da metade pronta. Extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu. Atende a 40 municípios do Noroeste Paranaense. Vou dar um pequeno exemplo. Os Correios, onde começou a corrupção em 2014, o governo Lula. Sempre deram prejuízo, uma margem de lucro muito pequena. lucro do ano passado dos Correios, R$1,5 bilhão. Então, você começa a ver o que nós fazemos, a questão, por exemplo, de uma pandemia terrível passando pela frente, como o governo se comportou na compra de vacinas. Então, tem narrativas, né, que nascem na CPI atualmente, que jogam contra você como se fosse uma pessoa negacionista, uma pessoa que fosse responsável por mortes no Brasil. Ah, não respondeu dezenas de e-mails da Pfizer. Bem, quem responde é a saúde. Agora, o pessoal viu o contrato, por que não pudemos acelerar esse processo? Porque um dos itens do contrato era da Pfizer, porque era uma vacina experimental ainda, né? Agora não é mais. Era que não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Eu não podia ser responsável e comprar vacina, se bem que não tinha para vender o ano passado, deixa bem claro. Assinamos contratos, pré-contratos, memorando de intenção, com várias empresas. E as condicionantes para comprar, que passava por mim, dois itens. Passar pela Anvisa, eu não compro, e só pagar depois que receber a vacina. Então, o contrato do ano passado da Pfizer, né, que era leonino, não poderia ser levado a bom termo, até porque eles não tinham como entregar a vacina. Pessoal, alguns acham, né? Ah, por que não vacinou no ano passado? Me responda, qual o primeiro país a vacinar no ano passado e quando? Foi em dezembro, a Inglaterra. E assim mesmo, uma pequena parcela da população. E a Pfizer não tinha como entregar a vacina para o mundo todo, porque ele começou a oferecer pequena dose de vacina para vários países, para conseguir o contrato de exclusividade com esse país. Conosco não foi diferente. Agora, ao nós não assinarmos aquela cláusula abusiva, né, de não nos responsabilizarmos por efeito colateral, nós conseguimos esse ano fazer um melhor contrato do que poderia ter sido feito ano passado. E a Pfizer vem chegando. Ela já tem a comprovação científica, juntamente com a AstraZeneca, diferentemente da Coronavac, que as pessoas estão se infectando mesmo após tomar a segunda dose, com o próprio governador de São Paulo. Foi reinfectado depois que tomou as duas doses de vacina. É sinal que não seguiu os protocolos que tanto apregou no seu estado.
Agora vou fazer duas perguntas em uma. Presidente, o senhor acha que a CPI pode promover um desgaste muito grande para o senhor, que o relatório do Renan Calheiros pode ser muito pesado? E qual que é a expectativa do senhor em relação à vacinação?
O relatório do Renan é para jogar no lixo. É uma palhaçada que eles estão fazendo. Estão nos acusando de comprar, por exemplo, a Covaxin. Comprar não, de se corromper na Covaxin, onde não compramos uma dose sequer, não pagamos um centavo sequer. É só narrativas. Ah, ele tem um gabinete paralelo. A Anísia Yamaguchi está orientando ele. Ah, o deputado Osmar Terra está orientando ele. É. Depois vai para a história de hidroxicloroquina. Eu tomei hidroxicloroquina, fiquei bom no dia seguinte. Milhões de pessoas tomaram hidroxicloroquina ou tomaram ivermectina e ficaram curados. Você pode ver. Hoje o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, falou que quem é que mais morreu, né, na proporção? Os obesos e os que estavam com pavor, com medo. É o que a imprensa fez no Brasil. Vendeu um peixe como se fosse um terror. Sabemos, lamentamos as mortes, morreu gente sim, mas quem estava saudável, tá, a chance de morrer foi muito pequena. E faltou a imprensa fazer coro comigo, né, para mostrar como enfrentar esse problema e não apenas apostar em lockdown. Eu conversei com vários prefeitos. Por que fechou outras áreas, prefeito? Se eu não fechasse, podia ser processado, porque ser acusado de não ter feito nada. Mas depois você viu que havia necessidade de fechar outras áreas e falou não, como tive com o prefeito de Bagé no dia de ontem, o prefeito Lara. Ele não fechou até o município. E o número de mortes em relação a outros municípios na proporcionalidade foi lá embaixo. Então essa questão da vacina virou um tabu. E a CPI não quer investigar nada, quer desgastar o governo. O que a CPI ajudou a diminuir o número de óbitos do Brasil? Nada. Quando nós começamos a Copa América, eu decidi rapidamente o que o Renan Calheiros falou. Copa da morte, não foi isso? Copa da morte. O que aconteceu 30 dias depois? Diminuiu praticamente a metade do número de óbitos no Brasil. Então, o tempo todo, acusações em cima de acusações. Fossem grandes lobistas, né? E nós estaremos envolvidos num esquema de corrupção, preocupado com grana, corrupção, e não com salvar vidas. Com todo respeito, até o cabo de Minas Gerais, negociando propina de R$2 bilhões no governo. Não tem cabimento isso. Nós temos compliance em todos os ministérios. Até o momento, não foi encontrado nada de corrupção em nosso governo, 2 anos e meio. querem nos acusar de corrupto agora, por algo que nós não compramos e não pagamos. O Cabo teria negociado aí, em fevereiro, março, 400 milhões de doses de vacina que não tinha, não tinha lugar nenhum no mundo. Somando todas as vacinas do mundo, não dava 400 milhões de doses. Então, é um absurdo o que esse cara fizeram. Agora, a tentativa de corromper o governo existe, sim, existe, sempre existiu. O Brasil é o paraíso dos lobistas. Agora, conosco, não tiveram sucesso. E o Brasil é o país que mais vacina, um dos países que mais vacina no mundo. Tirando os Estados Unidos, Índia e Reino Unido, é o país, em China, o quinto país que mais vacina no mundo. E está dando certo. Tá, passamos do Reino Unido, estamos o quarto que mais vacina no mundo. Agora, é um país com 210 milhões, aproximadamente 180 milhões de pessoas devem se vacinar, porque estão acima de 18 anos, né? Agora, conosco, quando eu falei lá atrás que a vacina não seria obrigatória, fui taxado de negacionista. E eu continuo defendendo a liberdade das pessoas, caso queiram não se vacinar. A Coronavac, por exemplo, tem muita reclamação. Se você for para São Paulo e for nos postos que estão vacinando, né, o povo chega e pergunta qual vacina está aí. Se está a Pfizer ou AstraZeneca, o cara se vacina. Se é a Coronavac, não quer se vacinar. Olha o que aconteceu com a Coronavac no Chile. Olha o que aconteceu com o próprio governador de São Paulo. Se ele quiser ir para os Estados Unidos, que ele gosta de passear lá, né? Ele gosta de fechar o seu estado e passear nos Estados Unidos. Ele vai ter que tomar uma vacina diferente da Coronavac.
Agora, presidente, o senhor acha, então, que a CPI não tem argumentos para poder pedir ou apontar um crime de responsabilidade, impulsionar processo de impeachment? O senhor acha que não tem argumento?
Não queria me acusar de genocida. Qual país no mundo que não morreu gente por causa do vírus? Todos os países morreram gente. E é uma política do Renan Calheiros, do Omar Aziz e do Randolph. Se uniu nessas três figuras, se uniram para tentar desgastar o governo. Agora, essa CPI não tem qualquer credibilidade perante a opinião pública. Nenhum centavo foi desviado da nossa parte e o governo continua sendo um exemplo no tocante à administração e zelo para com a população. O Brasil está vacinando. Agora, lamento, essa CPI poderia fazer igual o Senado americano. Lá eles estão batendo na origem do vírus, tá? Não tem problema em apontar a origem do vírus, e tem apontado também que certos medicamentos, como ivermectina, em alguns locais do México, né, que estão investigando a questão do México, deu certo a ivermectina. E aqui no Brasil, eles negam o tempo todo o tratamento precoce. Eu nunca vi você, a mulher, por exemplo, tem um problema, sente um problema no seio, tem um caroço. Ela vai no médico e, se porventura for aí diagnosticado como um possível câncer, começa a se tratar imediatamente. A questão da próstata do homem é a mesma coisa. A única doença, né, que causada pelo vírus, Covid-19, que você deve tratar em fase hospitalar apenas, é essa. Por quê? Tem que ter o tratamento precoce, tem que ter o tratamento inicial, tá? Eu não sou médico e recomendo que pessoas procurem o médico. Se teu médico não quer te receitar nada, quer receitar paracetamol, vai no outro médico, ele vai receitar a hidroxicloroquina, a ivermectina, ou até agora temos a proxalutamida também. Agora, são medicamentos, né, que não têm comprovação científica, eu sei disso. Agora, as grandes descobertas de medicamentos aconteceram por acaso. Até mesmo a disfunção erétil foi por acaso que apareceu o Viagra, ou não foi? Foi.
Agora, presidente, a vacinação o senhor considera importante, né? Qual que é a expectativa do senhor em relação ao fim da vacinação no Brasil? O senhor acha que isso vai provocar uma retomada econômica maior do que está no momento?
Nós já estamos com uma boa retomada econômica, né? O Brasil deve crescer em torno de 5% no corrente ano. Quem diria, né? Agora, outubro, novembro, tá, até setembro, primeira dose para todo mundo, acho que até novembro, todos os voluntários estarão vacinados. Até porque nós fizemos um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca. Nós já estamos na iminência de começar a produzir o IFA aqui no próprio Brasil, lá na Fiocruz. Então, isso aí vai facilitar o trabalho da gente e vai fazer com que a gente possa ter vacinas em maior quantidade. Até porque, ainda não se tem um dado preciso, né? Qual a validade da vacina? Tá? E talvez a gente tenha que se vacinar de ano em ano, dois em dois anos, e daí com essa transferência de tecnologia da AstraZeneca para cá, nós vamos fabricar a vacina a um preço lá embaixo.
Presidente, para terminar, eu sei que o senhor gosta de futebol e que acompanha muito. Alguns clubes no Brasil estão com a situação financeira crítica, o Cruzeiro em Minas Gerais é um deles. O senhor deve vetar ou sancionar o projeto do clube empresa? O senhor acha que é importante, de fato, para diversas situações de clubes em crise financeira?
Olha, nós estamos com um projeto de lei da liberdade do futebol. No ano passado, o Rodrigo Maia deixou caducar essa proposta, né? É o que nós pretendemos é ajudar os times de futebol, dar liberdade para eles. Agora, tem certos clubes que se endividaram ao extremo. Vai ser difícil sair dessa crise. Eu lamento o Cruzeiro, né? É um time tradicional. Assim como o Vasco da Gama, um time tradicional. O meu Botafogo, que é o meu segundo time do Rio de Janeiro, a gente lamenta. Agora, o projeto nosso, nós atendemos o interesse dos clubes de futebol. Tá? E mandamos para a Câmara e está tendo uma boa aceitação lá.
E o clube empresa sanciona a veta?
Da minha parte, sem problema. Eu não tenho nada, meu povo. Eu quero dar liberdade. Eu sou um presidente da República que não quer interferir, que não gosta de interferir em quase nada. Tem que dar liberdade para a população poder trabalhar, poder investir e poder e levar para frente o seu empreendimento.
Presidente, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a todos de Minas Gerais. É uma satisfação muito grande poder participar deste programa, né? Eu espero participar mais vezes e sempre contribuindo com a verdade, acima de tudo, para nós tirarmos o Brasil da situação difícil que ainda se encontra.
Obrigada, presidente. Cátia Eustáquio Ramos. Nós ouvimos o presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista exclusiva ao vivo aqui do Palácio da Alvorada. Repórter Edilene Lopes.
São 9:10 e a seguir tem a